Noite, que a paz estejam com todos. Deus abençoe a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 João, capítulo 1, poderia ler, por favor, Renata? Olha, a partir do versículo 1.
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Amém. Então, está aí um trecho pequeno, mas de muita importância. Nós vamos ler mais um pouco depois, mas de muita importância. Aqui fala da comunhão. Comunhão. O que é essa comunhão? Ele diz o seguinte: o que desde o princípio ouvimos, o que nós vimos, o que nós falamos, a experiência que eles viveram com Jesus, eles entenderam pelo que Jesus disse, que a comunhão era com o Filho e com o Pai. Ou seja, a comunhão era com a pessoa que estava ali na terra falando, e a comunhão também era com Deus. Porque até então, ninguém havia visto Deus. Jesus foi que manifestou Deus e disse: Deus está em mim. Ele disse: Deus está em mim. Nós falamos aqui numa quarta-feira, se não me engano, a respeito disso, né? Cristo em nós. Foi um mistério que desvendado por ele. Deus estava nele. Ele teve que fazer, olha para mim, presta atenção, porque depois vocês não entendem, vocês não prestarem atenção no que eu estou explicando, no começo, fica muito difícil para entender depois a conclusão. Né? Porque nós estamos aqui, da mesma forma, esforçando-nos para que vocês, para que a igreja, para que nós participemos dessa comunhão. Para que a gente participe dessa comunhão. Aqui embaixo, um pouquinho embaixo, ele fala assim: Deus é luz. Deus é luz. Então aqui é lugar de quê? De luz. E não de trevas. É lugar de luz. Porque Deus é luz. Então isso aqui é luz. Não é treva. É luz. Qualquer um que entrar aqui também será a mesma coisa, luz. E o corpo de Cristo, que é esse aqui, Cristo fica sendo a cabeça, e o corpo de Cristo é o povo de Deus, o corpo de Cristo é a igreja. Então a igreja precisa, é obrigatório que a igreja tenha comunhão. É obrigatório existir na igreja a comunhão. Por exemplo, aqui, o Mateus e o senhor. Foi o senhor e o Mateus. Se não houver comunhão entre vocês dois, se não houver comunhão entre vocês dois, ou os dois, ou um de vocês, não faz parte do corpo de Cristo. Não faz parte do corpo de Cristo. Então não adianta. Não adianta a pessoa ficar aqui de fora. Não adianta a gente rezar. Não adianta a gente fazer sacrifício. Não adianta fazer nada. Nada adianta se você não entrar aqui. Não adianta qualquer sacrifício que a pessoa vá fazer, pode ser o maior do mundo. Não dá a ele o direito de participar do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é uma coisa impecável, intocável, perfeita, que não permite trevas de jeito nenhum. Ou seja, então, aqui não tem pecado, aqui não tem pecado, aqui não existe pecado. Certo? Aqui dentro não existe pecado. Se uma pessoa pecar aqui dentro, ele tem que imediatamente expulsar o pecado. Ele tem que imediatamente entrar em comunhão com a cabeça e expurgar o pecado, tirar o pecado. É ele que tira o pecado da igreja. É ele que tira o pecado da igreja. Aqui é a cabeça, aqui é Cristo. É ele que tira o pecado da igreja. A igreja peca, peca. Mas ela não permanece no pecado. Ela peca. Falar que a igreja não peca é mentira. Falar que a igreja não peca é mentira. Mas ela não permanece no pecado. Então, a vida do corpo de Cristo, a vida do povo de Deus, a vida daquele povo ali, é uma vida constantemente lutando contra o pecado. Ali é o tempo todo você lutando. Enquanto nós estamos nessa carne, enquanto nós estivermos nessa carne, é lutar para permanecer na comunhão. Por exemplo, se... Não esquece não, presta só atenção, depois você esquece. É lutar para permanecer na comunhão. Por exemplo, se você faz uma coisa e não está de acordo com Deus, você quebrou a comunhão. Você está fazendo uma coisa e não está de acordo com Deus. Então você está fora da comunhão. Você não está em comunhão com Deus, porque você está fazendo uma coisa e Deus é contra aquilo. Aqui, comunhão é a unidade perfeita entre o céu e a terra. A comunhão é a unidade perfeita entre o sobrenatural e o natural. A unidade perfeita. Aqui fala, se nós falamos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós mentimos, nós estamos mentindo. Se nós estamos em pecado, nós estamos cometendo pecado, se nós estamos fazendo uma coisa que não está de acordo com Ele, nós não podemos dizer que estamos no corpo de Cristo. Nós estamos fora do corpo de Cristo. Nós estamos em pecado. Estamos fora do corpo de Cristo. A comunhão... o versículo 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então não há trevas nenhuma, não pode existir. Como é que pode existir trevas aqui dentro? Não pode. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas como então que uma pessoa pode ficar aqui dentro? Se ela peca, ela peca. Mas quando ela peca, imediatamente ela se arrepende e as trevas não podem permanecer aqui dentro. As trevas não podem permanecer aqui dentro. Caso contrário, a pessoa está do lado de fora. Ela está do lado de fora. Ela não faz parte da igreja. Ela não faz parte do povo de Deus, ela não faz parte do corpo de Cristo. Amém? Se dissermos, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, porque aí a gente pensa assim, não tem pecado nenhum. Ah, mas então eu não tenho pecado nenhum. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, olha aí. Então, a nossa vida é uma constante confissão de pecado. É uma permanente confissão de pecado. Todo dia você vai orar. O que você vai fazer? Primeira coisa que você faz: confessar os seus pecados. Os de hoje. Os de hoje. Os que estão marcados para amanhã. Os que você pecou, às vezes, lá atrás, esqueceu de falar. A primeira coisa que a pessoa faz quando ela vai orar é confessar os pecados. Por isso é que eu sempre digo o seguinte, que a igreja que mais se aproximou em termos de lei, a igreja que mais se aproximou foi a Igreja Católica, em termos de lei. A igreja, ela entendeu perfeitamente, só não soube, ela se perdeu em alguns aspectos, principalmente na questão do poder. Onde foi que a Igreja Católica se perdeu? Na capacidade, o poder de Cristo. O que que ela fez? O diabo tirou o poder de Cristo, criando Maria, criando os santos, criando, sabe? Ela diminuiu o poder de Cristo. Ela errou aqui, mas o resto, ela sabe direitinho o que tem que fazer, ela só não faz. Jesus falou que olha, pega os fariseus, faz o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. Se nós fizermos o que a Igreja Católica manda, nós acertamos 100%. Só não podemos fazer o que eles fazem. Mas se vocês fizerem, se nós fizermos o que a Igreja Católica manda, você pode ter certeza, é 100%. Amém? A Igreja Católica, antes de você ir para a mesa da comunhão, o que você tem que fazer? Hã? Confessar. Então, para você ter comunhão, você tem que, primeiro, confessar. Depois de confessado, é que você vem para a comunhão. Comunhão significa comum acordo. Comum acordo. Você está de acordo. Agora presta atenção aqui. O Júnior e eu. O Amilce e eu. O Paulinho e eu. A Silvia e eu. A Silvia da Cida. Se nós não estivermos em comunhão. E é isso que mais acontece com a igreja. A igreja não, ela não está preocupada se a Vanilde concorda com a gente. Você preocupa muito, às vezes, com você mesmo. Com você mesmo você preocupa. Às vezes, tá? Mas nós deveríamos preocuparmos também com os outros e saber se os outros estão tendo comunhão conosco. Por exemplo, eu vou lá fazer uma visita para a Lucimar. O que que eu vou fazer? Eu vou participar de uma comunhão com ela e eu vou começar a conversar com ela. Nós vamos conversando, e no meio dessa conversa eu descubro, ou ela descobre, que alguma coisa não está certo entre nós. Ou então, podemos também descobrir que existe uma perfeita comunhão entre nós. Eu saio de lá feliz, satisfeito, né? Nós concordamos plenamente. Mas, por exemplo, se eu for lá na casa do Nilson, eu não me lembro de nunca assim ter conversado com ele, assim, ter tido uma comunhão com ele. Será que nós dois estamos 100% de acordo? Será que eu e o Vilmar estamos 100% de acordo? Amém? Se não tiver, se nós não tivermos 100% de acordo, nós não podemos estar juntos aqui dentro. Eu vou lá conversar com com Elias. Eu estou errando o nome, todo mundo hoje. Vou lá conversar com Elias. Aí o Elias fala, tem uma coisa que eu não concordo. Teve muita gente que esteve no nosso meio e foi embora porque discordou de alguma coisa. Né? Tem, às vezes, marido e mulher que discute o dia inteiro. Discute, que eu digo o seguinte, vive junto, mas não tem comunhão os dois. Não tem comunhão. Eles andam o dia inteiro, trabalham, convivem, etc. Entendeu? Nasce filho, tal, sem problema. Só, mas eles não têm comunhão. Amém? O apóstolo Paulo fala assim, ó, se a mulher quer viver com o homem, que viva. Se o marido quer viver com a mulher, que viva. Mas ele não é obrigado a deixar a mulher. Porque o que aconteceu? O marido e a mulher, um dos dois converteram. Aliás, um dos dois converteu. E o outro não converteu. Pronto. Aquele que converteu tem comunhão com a igreja e tem comunhão com Deus. O que não converteu, sei que vira difícil. A vida da pessoa não vai ser fácil. Por quê? Porque ela vive com uma pessoa que não tem comunhão com Deus. E se ele não tem comunhão com Deus, ele não tem comunhão com a igreja. E se ele não tem comunhão com a igreja, ele está fora do corpo. Aí um fica dentro do corpo e o outro fora do corpo. Por isso é que um será tomado e o outro será deixado. Um será tomado e o outro será deixado. Mas ela foi obrigada a viver junto com ele. Aí ele falou assim, não, você é muito enjoada. Você é muito cheio de enjoo, cheio de coisa. Tudo para você é Deus. Tudo para você tem que ser isso, né? Você veste de uma maneira que não me agrada e etc. Eu bebo, você não bebe. Eu faço e você não faz. Quer saber uma coisa? Pronto. Ela tem o direito, ele tem o direito. Ele tem o direito de separar dela. Está escrito. Ele tem o direito de separar dela. Certo? Não é obrigado a ficar vivendo com a pessoa dessa forma. Por isso que a pessoa não deve se casar com quem não tem comunhão com a igreja. A pessoa não deve se casar com quem não tem comunhão com a igreja. Mais uma vez, ninguém deve se casar com a pessoa que não tem comunhão com a igreja, porque depois vai dar problema. A pessoa vai sempre dizer, aquele povo é enjoado demais. Aquele povo é assim, assado. Eu não gosto do seu povo. O seu povo... Aí vem, fica com a cara ruim o tempo que precisa ficar, mas depois quem sofre é o parceiro que sofre porque tem que estar agradando, tem que estar fazendo tudo, tem que estar, senão ele não vai na reunião, tem que estar fazendo tudo, senão ele não faz isso, senão ele não faz aquilo, etc. Tal. Certo? Então isso é que é comunhão. Antes da comunhão, é preciso confessar o pecado. Todas as vezes a igreja reúne, todas as vezes que a igreja reúne, ela reúne para comer o pão, para partir o pão. Por isso é que a missa, toda missa tem comunhão. Toda missa tem. Estou falando para você que ela é certa? É certa no que ela teria que fazer? Toda missa tem a comunhão. Nem que o padre esteja sozinho, ele tem que quebrar a hóstia lá, tal, partir o pão, e fazer ele sozinho, e só tem ele para comungar, mas então ele comunga. Amém? O que que é excomungar? Olha aí, vocês não ouviram esse dia o Papa, o bispo, não sei quem, excomungando uma turma aí? O que que é excomungar? Não pode participar mais da comunhão. Se não pode participar da comunhão, o que que aconteceu? Tirou a pessoa da... Excomungou. Por isso é que, às vezes você quer xingar uma pessoa, seu excomungado. Antigamente dava na vazia de briga, quando você chegava com uma pessoa e dizia para ele, seu excomungado. Porque eles entendiam que excomungado é uma pessoa que está fora da igreja, não faz parte do povo de Deus. Será que tem alguns excomungados aqui? Não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte da igreja. Amém? Então, meu irmão, por que que nós estamos falando isso? Porque você não pode brincar. Você não pode brincar. Você não pode brincar. Muitos de nós brincamos. Por que que nós brincamos? Porque nós achamos que nós podemos entrar e sair, que nós podemos fazer o que bem entendemos entre nós. Pode! Mas Deus não, meu filho. Deus não vai aceitar. Ele não vai aceitar você em pecado. Ele não vai aceitar você. Você pode, lembra de Judas? Judas ficou até o fim, mas ele não aceitou. Então, procure ter comunhão com Deus. Procure ter comunhão com Deus, porque se você tiver comunhão com Deus, o que que vai acontecer? Ele vai tirar os seus pecados, porque comunhão com Deus é conversar com Deus. Comunhão com Deus é uma conversa, Senhor, o Senhor concorda com isso? Senhor, me ensina, Senhor. Dirige o meu coração, Senhor, ponha luz nas minhas trevas, Senhor, faz isso comigo, tira esse pecado. Quem que tira o pecado? Quem que arranca o pecado? Né? Então, se toda a igreja fizer isso, né? Se toda a igreja fizer isso aqui, a igreja se santifica. A igreja se santifica. Porque ela tem comunhão com Deus. Ela fala com Deus todos os dias. Ela conversa com Deus todos os dias, toda hora, todo momento. Ela está em comunhão com Deus. E se nós estamos em comunhão com Deus, estamos também em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Amém? Então, você, meu irmão, você, se quiser ajudar a igreja, o que que você precisa fazer? Pega o microfone aí, por favor. Se você quiser ajudar a igreja, ajudar, cooperar conosco, se você quiser realmente fazer parte de um povo que luta pela exaltação do corpo de Cristo, se você é uma pessoa que é um servo de Deus, se você é uma pessoa que trabalha para Deus, o que que você deve fazer? O que deve fazer? manter. Pega o microfone. Alguém, por favor, pelo amor de Deus. Alguém que seja capaz. Alguém aqui falou. Fernando, dá para o Fernando. É. O Assis também falou.
Meu sogro, eu.
Hã?
Meu sogro. Pelejar para, no mínimo, você tem que ter comunhão com Deus.
No mínimo, não.
Tem que ter.
Tem que ter.
Então, pronto, tem que ter. Corrigindo, tem que ter.
Tem que estar em comunhão com Deus.
Sim, tem que estar em comunhão com Deus. Pelo que eu pude entender até agora do que foi falado, que a gente tem que confessar, porque pecar, a igreja peca, ela não pode estar em pecado.
Ela pecar, você peca o dia inteiro.
O pastor falou, então é importante que a gente peça perdão, confesse para Deus todo o nosso pecado, que Ele sabe.
É. E ele falou assim, ora e vigia sem cessar. Ora e vigia sem cessar. Certo? Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Ora e vigia sem cessar. Só isso aí já nos coloca numa situação difícil. Por quê? Você ora e vigia sem cessar?
Não.
Pois é. Se você não ora e nem vigia, o inimigo entra. Nós precisamos andar o tempo todo vigiando, atento, vigiando. Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias, acesas as candeias de olho aberto. Você tem que estar o tempo todo. Entendeu? Posso, não posso. Posso, não posso. Devo, não devo. Amém? Devo, não devo. Porque você não anda sozinho, você não fica sozinho. Dificilmente você fica sozinho. Se você estiver conversando com uma pessoa, se você estiver fazendo negócio, somente vocês que fazem negócio o dia inteiro, estudante, né? Quem trabalha nesse mundo, quem vive nesse mundo, vive o tempo todo pecando. Pecando. Você liga a televisão, peca. Amém? Você pega uma revista para ler, peca. Você pega um jornal para ver, peca. Né, Fernando? Você pega um jornal para ver, peca. Por que que você peca lendo um jornal? Julga, condena, perde tempo, devia estar lendo a Bíblia, está lendo, tudo que você faz, você peca. Você pega uma revista, começa a ler a revista, você cobiça, você inveja, Você deseja. Tem esse jornalzinho aqui, na primeira página, quando você bate o olho, você peca. O jornalzinho daqui. Né? Você vai batendo o olho, você já peca. As manchetes. Quem anda na rua, peca o tempo todo. Peca o tempo todo, porque está olhando, está vendo, está cobiçando, está desejando, está isso, está aquilo. Amém? Por que que vocês acham que os monges se enclausuram lá naquele negócio lá? Tudo isso que eles fazem é para não pecar. Para não pecar. Mas se você fechar dentro de um quarto, ficar o dia inteiro fechado dentro do quarto, assim mesmo você peca. Amém? Qual a alternativa que sobra então? É seguir a orientação que Jesus ensinou. Seguir a orientação, o Evangelho. É a única coisa que pode salvar, chama-se o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. O que é que ele ensina? Ele ensina você a viver no mundo pecando o mínimo possível. Sem pecar você não fica. Mas ele ensina você, lá fala assim, se você tem comunhão com ele, quanto mais você aumenta a comunhão com ele, ele nos purifica de todo pecado. Quando você começa a perder a comunhão com ele, repara a sua vida. Repara a sua vida se ela não vai ficando preta, preta, preta. Não vai escurecendo. Repara se o tempo não vai escurecendo para o seu lado. Quando você começa a afastar da reunião, afastar da não ouve, não escuta um CD, não escuta uma música, uma música porque você não tem tempo, nossa, evangélica, uma coisa que te dá uma mensagem. Pô, não precisa ser só da nossa, não, mas que aquilo, uma coisa que edifica. Você começa a faltar, você começa não ter vontade de comungar. Você não tem vontade de comungar. Comungar é comer junto com a igreja. Comungar é estar com a igreja. Às vezes a gente tinha vontade de vir ali e conversar com a Lata um pouquinho. Porque ali você está comungando, você está comendo alguma coisa. Ou a Lázara tinha vontade de estar com você. Né? Muitos irmãos aqui tinham as suas mesas de comunhão. Né? Muitas pessoas vão perdendo a unção. A unção. Depois eu vou falar outro dia, eu quero falar com vocês sobre a unção. Lê para minha filha mais um pouquinho, por favor.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Isso. Então ficou bem claro. Se dissermos que não temos pecado, porque se você não tem pecado, você não precisa ter comunhão com Deus. Se você não tem pecado, você não precisa ter comunhão com Deus. Para que que eu vou orar? Para que eu vou falar com Deus se eu não tenho pecado? Então, a pessoa ora é porque ela tem culpa no cartório. Ela vai até Deus é porque alguma coisa está acontecendo de ruim para o seu lado. E ela vai chegar e vai ter comunhão com Deus. Se Deus der razão para você, ele falar com você e der razão para você, ele tira o seu pecado. Se ele não te dá razão, ele vai incentivá-lo a se arrepender. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus em pecado e quer convencer a Deus a concordar com o nosso pecado. Aí ele vai dizer para você, meu filho, você pode tirar o cavalo da chuva, porque eu não vou concordar com você nunca. Nunca. Eu não vou destruir uma coisa que já está pronta, eu não vou destruir uma coisa que custou muitas vidas. Uma coisa que vem de muito tempo, que ele fala, o que foi desde o princípio. Aí eu vou jogar fora, vou estragar por sua causa. Não, o que você está fazendo está errado, o que você está pensando está errado, o que você está desejando errado, o seu sentimento errado. E eu aconselho você a se arrepender disso, a largar isso de mão, entendeu? A jogar tudo isso fora e siga-me, vem, faz o que eu te mando. Aí o que você fizer, o que eu te mando, você volta a ter paz, você volta a ter sossego, você volta a ser abençoado, você volta a ser uma pessoa feliz, porque o que está te atrapalhando é o teu pecado. O que eu quero deixar bem claro é que a igreja não pode viver sem a comunhão com Deus. O que eu quero deixar bem claro é que nós não podemos viver... eu repito demais, né, Paulinho? Não é? O que, que eu falei, João Paulo? Isso. O que eu, né, o que eu falei, o Curto? Elias, o que eu falei? O que eu quero deixar bem claro, né? Ninguém falou isso. O que eu quero deixar bem claro é que a igreja não pode ficar sem comunhão com Deus. Agora, vocês concordam comigo que o pecado vai afastando você da comunhão com Deus? Amém? Quem concorda comigo? Concorda? Fala bem, bem assim. Fernanda? Ju? Não é verdade? O pecado se afasta você da comunhão com Deus. Será por quê, hein? Será por quê, né, João? Afasta ou não afasta, Godoy? Tira. Sabe? Afasta. E quanto mais você perde a comunhão com Deus, mais distante da igreja você fica. Mais distante da igreja você fica. Ou seja, do povo, da igreja. A pessoa começa a ficar sozinha, ela fica isolada. Ela fica isolada, ela faz as coisas, ela mesmo resolve os negócios, ela mesmo, ela vive, ela começa a viver só. Ela é um galho fora da tendência. A tendência é secar. Ela não aguenta. Ficar sem comunhão com a igreja, ela não aguenta. Se ela fica sem comunhão com Deus, ela perde a comunhão também com a igreja. E o galho seca. Tendência a morrer. E aí você depois não tem nenhuma unção mais. Você não tem nenhuma unção mais. Vocês estão doidos para saber o que é unção. Né? Só que eu não vou poder falar sobre unção agora. Amém? Antigamente, a unção era Deus mandava o profeta ungir o Paulo Júnior. Mas ele já viu a vida do Paulo Júnior, ele já estudou a vida do Paulo Júnior. Ele já examinou direitinho e falou: vai lá, Samuel, e unge Davi. Unge Davi para mim. Aí Samuel chegou lá e ungiu Davi. O que, que ele fez? O que, que é ungir? Como que ungia uma pessoa? Hã? Derramava sobre a cabeça dele o óleo da unção, um azeite que derramava sobre a cabeça dele, e aquilo vinha e escorria pela barba, e ele estava ali. Ele falou, o profeta chegava, botava a mão e falou: eu estou te ungindo, né, em nome do Senhor. com a unção do Senhor. Aí, pronto. A pessoa estava ungida. Agora, hoje, adianta você derramar óleo em cima da pessoa? Amém? Agora, a pessoa era ungida. A pessoa era ungida. Certo? A unção é o constante. Vamos ler um pedacinho aqui que dá um pouquinho e fala nela. Capítulo 2.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, e se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Então eu já expliquei tudo isso. Vai lá.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado.
Isso. Então, aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Aquele que guarda a palavra, o amor de Deus... Então, o que aconteceu com Davi, por exemplo? Davi, a partir do momento que ele foi ungido por Deus, ele estava ali, era um excelente homem de Deus. Ele, tratando ali do rebanho, tocando ali a harpa, etc. Mas a partir da unção, é como se tivesse recebido um poder. E Davi passou a partir daquele momento a querer saber tudo de Deus. A querer conhecer a Deus de ponta a ponta. Isso que é unção. É esse poder, essa vontade, esse desejo de conhecer a Deus, de servir a Deus, de entender Deus, de lutar por Deus, assim como foi Jesus, o ungido de Deus. É quem ungiu Jesus? Então, a partir dali, você vê ele falando aí, se você guardar os mandamentos de Deus, você recebe também a unção. E aí você, se você guarda os mandamentos, se você quer entender, você quer entender, aí você, sabe, uma Bíblia é pouco para você. Aí ele percebe o seu esforço, percebe a sua vontade e dá a você a unção. Não vem ninguém e põe óleo na cabeça sua, não. Ninguém vem e põe o azeite na sua cabeça, não. Mas você começa a perceber. Você começa a perceber que você está tendo um gosto maior. Está tendo um prazer maior pelas escrituras. Você está tendo um desejo maior pelas coisas de Deus. Você foi ungido. Você pode pedir a Deus, Senhor, unja-me. Unja-me. Amém? A unção, ela ajuda você a aprender, ajuda você. Ela, você está lendo ali, ó, de repente você começa a entender uma coisa que você nunca poderia entender. Você está entendendo. Isso é a unção. Vamos ler mais um pouco.
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Isso, olha aí. aquele que diz que está nele, que está em Cristo, aqui, o ungido, ele anda como ele andou, ele vive como ele viveu. Ele viveu aqui na terra, no meio dos pecadores, ele viveu aqui na terra, comeu com os pecadores, né? Dormiu com os pecadores, mas ele não pecava. Ele vivia com os pecadores. É isso que você pode também fazer. Você pode viver com os pecadores. Não tem outro jeito. Nós vivemos num mundo, né, que não tem como você fugir. Para poder você evitar, eu vou pegar um ônibus que não tem nenhum pecador. Tem jeito? Eu vou numa festa que não tem pecador. Eu vou assistir, só de hoje em diante eu só vou assistir casamento onde não tem pecador. Não tem jeito. Né, Rodolfo? Aí nós teríamos que sair do mundo. A Escritura diz que você teria que sair do mundo. Não. Você vive o tempo todo junto com os pecadores. Mas você não é obrigado a pecar. Amém? A unção te ensina a viver sem pecar. A unção te ensina a viver com os pecadores sem pecar. Amém? Então, quanto mais você obedece os mandamentos, quanto mais você quer entender as Escrituras, quanto mais você interessar pelas Escrituras, pelo Evangelho, pelo entendimento, mais unção, mais poder para não pecar, mais força para não pecar. Amém? Você já percebeu que às vezes você está fraquinho, pecando à toa, sem paciência, né? Nervoso também, e com pouca disposição? Você pode observar que também você afastou dos mandamentos, afastou da leitura, afastou da meditação, afastou de Deus. Por que que Davi foi ungido? Porque ele, em vez de afastar, ele aproximou de Deus. Todos os profetas, todos os homens de Deus que foram ungidos, eles queriam Deus, eles aproximavam de Deus. Amém? A partir do Novo Testamento, os ungidos são aqueles que querem Deus. Os ungidos são aqueles que não se conformam com o mundo. Querem Deus. Só serve para ele Deus. Amém? É Cristo nele. É ele em Cristo e Cristo nele. Paulo falou: a vida que vivo hoje. A vida que eu vivo hoje. Então você deixa bem claro que ele tinha uma vida antes. Aí de repente ele... Qual era a vida dele ungido? Antes ou depois? Depois. Era uma pessoa ungida por Deus. Amém? É a vida que eu vivo hoje. Aí se você não interessa, não liga, não importa, não reage, não sai da cova, você já pode dizer: eu estou morto. Eu estou irremediavelmente lascado. Amém? É possível renascer da cinza? É. Mas busca Deus. Busca Deus. Começa a buscar Deus, começa a buscar Deus e Ele vai te ungir. Continua lendo aí, por favor, Pia. Para mim, fechar aqui.
Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo.
É desse sabendo que. Qual versículo?
Versículo 7.
Quanto?
7.
7. Isso.
Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas.
Nossa, então tem muita gente em trevas, né? Tem muita gente aqui, tem irmão que nem olha para o outro irmão. E não chega nele para poder, não chega, não procura. Um, e você não sabe qual dos dois está mais errado. Porque um acha que o dois deveria procurar um. E aí fica joga os dois fora, né, da comunhão. Joga os dois fora, porque a pessoa não pode ir para a comunhão em pecado. Amém? Se você não vai com a cara da pessoa, vai com o resto do corpo. Não? Você não vai com a cara? Deixa a cara de lado. Procura a pessoa, sabe? Humilha, arruma, faz alguma coisa para quebrar essa coisa que é maligna. É maligna. Você quer comunhão com Deus? Então você precisa passar por cima disso. Você quer ter comunhão com Deus? Você precisa passar por cima disso. Olha aí. Que dificuldade, hein? O melhor é deixar não acontecer. Por isso que, graças a Deus, eu vou com a cara de todo mundo. Amém? Não aceito de jeito nenhum. É outra situação. Porque se acontecer isso, uma coisa gera outra. Uma coisa gera outra. Agora, filha, para poder adiantar, leia o versículo 18.
Filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora.
O que ele está falando? Anticristo. Anticristo. O que é anticristo? Se a pessoa não concorda com o povo de Deus, ele é... Se ele não faz parte do corpo de Cristo, ele é anticristo. Aqui deve ter anticristo. Ele não concorda. Se ele não concorda com a igreja, se ele não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com Deus. Ele não tendo comunhão com Deus, ele é contra Cristo. Se ele é contra Cristo, ele é anticristo. Pode não ser o chefe. Quem sabe até o chefe está por aqui. E a gente não sabe. Quem que sabe? Né? Eu acredito que não. Nós estamos muito fraquinhos para poder, né, ser o chefe. A minha mesa. Tem dúvida? Tem dificuldade? Procura. Quebra a parede que separa. Vinde, Deus disse assim, ó, vinde e arrazoemos. Vem, conversa comigo. Tenha comunhão comigo. Vem e fala para mim o que está acontecendo aqui, ó. Conversa comigo a respeito do que está acontecendo aqui. Não, eu não vou com a cara do Paulo Júnior. Por quê? Não, tem misericórdia do Paulo Júnior. Deus vai dizer a você isso. Ó, tem paciência com o Paulo Júnior. O Paulo Júnior é novo, menino ainda. Olha, Paulo, ó, tem dó do Paulo Júnior. Faz isso não. Aí, perdoa o Paulo Júnior. Beleza, você vai lá. Aí, pronto. A partir do momento em que ele não tem mais problema com você, Paulo Júnior, então um pouquinho você vai sentir que aconteceu alguma coisa boa. Aconteceu, não precisa nem eu falar nada com você. Aconteceu. Amém? Quem que não tem nada contra ninguém? Dificilmente, né? Dificilmente. Amém? Onde você está, filha?
18.
Saíram? 19.
Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade.
Não, leu 20.
E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo.
São esquisitas essas suas. Como é que está na sua aí? Como é que é? É isso mesmo. É porque ela...
E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento.
E ora, vós tendes a unção da parte de Deus. Você tem a unção da parte de Deus. Se Deus não te der unção... Né? Agora, como é que você vai ganhar unção se você não procura ele? Você não interessa por ele. Você vai ganhar unção? Você vai ganhar azeite sobre a sua cabeça? Eu vou pôr azeite sobre a sua cabeça se você... Não, João Paulo. Você quer ser uma pessoa ungida por Deus? Você quer ser um homem de Deus? Então você vai conversar com Deus. E vai, ele vai te dar unção. O que é unção? É um interesse que vai nascer dentro de você. É um conhecimento que vai nascer dentro de você. É uma vontade de conhecer a Deus, de entender a Deus, de fazer as coisas de Deus. Entendeu? De buscar Deus. Aí não tem hora, não tem madrugada, não tem hora, não. O ungido, ele tem algo dentro dele que não permite ele ficar longe de Deus. Não permite ele ficar longe de Deus. Ele anda com Deus. O ungido anda com Deus. Amém? Pede a Deus... Conversa com Deus. Senhor, faz, derrama um pouquinho de azeite sobre a minha cabeça, como o Senhor fez com Davi. Amém? Amém. Eu fico devendo vocês a continuação dessa explicação que nós estamos dando. A respeito de duas coisas importantes que nós falamos hoje. Qual foi? A comunhão e a unção. Você precisa da unção. Você precisa da... Mas para ter unção, você tem comunhão. Vamos repetir? Todo mundo precisa da unção. Todo mundo precisa da unção. Senão ele não vai entender, não vai entender. Porque a carne não entende as coisas de Deus. A carne não compreende as coisas de Deus. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus. As coisas espirituais. Ele precisa de quê? Precisa de unção. Se eu for falar para vocês aqui somente a letra, se eu for falar para vocês aqui só o que eu entendo na parte natural, não produz em vocês nada. Mas se eu falo com unção, produz em vocês alguma coisa. Amém? Produz em vocês alguma coisa. Eu tenho certeza que produziu. Quando a palavra é falada com unção, amém? Então nós falamos sobre duas coisas, quais foram? Comunhão e unção. Deus vai ungir uma pessoa que não tem comunhão com a igreja? Deus vai ungir uma pessoa que não tem comunhão com ele? Não, não vai. E se ele não tem a unção, ó, ora, vós tendes a unção da parte do Senhor. E todos tendes conhecimento. O conhecimento vem porque Deus te ungiu. O conhecimento vem porque por causa da unção. Amém? Mas vamos voltar e deixar bem claro. Não tem Deus, não tem unção, não tem unção nenhuma. Já viu quando a pessoa não tem unção nenhuma? Ele fala, não resolve nada. Não tem unção. Por quê? A comunhão dele com Deus não está perfeita. A comunhão dele com Deus não está perfeita. Ele está... alguma coisa está errada. Amém? Judas não conseguiu ter comunhão com Deus. Comum acordo. Como pode andar juntos se não existir acordo entre eles? Então, a comunhão não está perfeita. Se ela não está perfeita, é porque existe pecado. E se existe pecado, é porque você não se arrependeu, não conversou com Deus. Vinde e arrazoemos. Sou eu que tiro, sou eu mesmo que apago os seus pecados. Conversa com Deus. Amém? Conversa com Deus. Se você estiver sentindo que te falta unção, se você estiver sentindo que não deixa a coisa correr, não deixa o negócio ir de qualquer jeito, não. Porque de repente o mundo acaba e você não estreitou o seu relacionamento com Deus. Amém? Ficou claro? Deus falou conosco? Amém? Amém? Cris? Suzane? Fernanda? João Paulo? Cadê a Juliana? Paulinho? Verdade isso, Paulinho? Hã? Você vê que a Igreja Católica realmente ela copiou direitinho desde lá de trás, né? E aí eles não entendem. Eles não têm a unção. Eles fizeram a coisa tudo certinho, mas não foram ungidos por Deus. Não fez pela fé, né? Não fez pela fé, fez pela letra, não fez pela fé. Você, pela fé, vai falar com Deus. Você não vai ver óleo nenhum cair na sua cabeça, mas vai ter unção. É. Teve algumas igrejas aí que andou passando óleo, ungindo as pessoas com óleo, mas não resolveu nada. Por quê? Às vezes a pessoa tem um óleo, mas não tem a fé. Não quer Deus, não tem a pode passar óleo. Até fritar. Pode passar óleo que não resolve nada, viu? Amém? Não vai resolver. Você quer ser ungido? O que tem que fazer? Tem comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não existe unção. É. Agora, se ele estiver com Deus, ele vai ter com a igreja. Se ele estiver com Deus, ele vai ter com a igreja. Se ele estiver com a igreja e não tem com Deus, ele está mentindo. E se ele estiver com Deus, ele vai ter com a igreja. Amém? Porque aqui não tem trevas, não existe trevas. Aqui não existe trevas. Se ele tiver, for conversar com Deus, tiver comunhão com Deus, ele melhora a comunhão com a igreja. Amém. Deus abençoe. Parece que a Badinha está querendo fazer a apresentação do netinho dela. Traz aí, Badia. E os pais. Não sei se vocês entenderam o que nós falamos, entenderam a palavra que nós falamos. Por exemplo, a criança, nós vamos apresentá-la, nós vamos fazer a apresentação dela para Deus. Nós vamos. Por quê? Porque vocês gostariam que ela fizesse parte da igreja, do povo de Deus. Vocês gostariam que ela estivesse entre os eleitos, entre os que foram salvos. Vocês gostariam que ela não fosse para o inferno. Como é que é? Pedro, até o nome, né? Vocês estão colocando nome evangélico, Pedro Lucas, né? Mas vai depender muito de vocês. Porque às vezes o filho quer Deus, mas os pais não querem Deus. Aí os pais vão prejudicar, às vezes, a inclusão da igreja, ou inclusão do Pedro na igreja. Certo? Que ele vai brincar com os meninos, ele vai andar com os meninos aqui. Olha lá, você está vendo os meninos correndo, subindo, descendo aqui. Tem, e junto ele vai começar a levantar sua mãozinha. A menina da Fernanda levanta a mãozinha. Né? De repente ele vai começar a fazer as suas primeiras orações, já começa a cantar, já começa a querer tocar um violino, né? Então, é isso que nós desejamos para ele. Quem sabe um dia ele vai jogar futebol ali, né? Mas ele precisa da igreja. Ele precisa da igreja. Ele precisa da comunhão dos santos, que vai ensiná-lo, que vai orientá-lo, que vai mostrar para ele o caminho. Amém? Então nós vamos fazer a apresentação do Pedro Lucas. Amém? Nós vamos fazer a apresentação dele. É um prazer para nós. Uma criança inocente, uma criança que ela não tem pecado, a não ser o pecado de origem. Todos nós nascemos com esse pecado de origem. No entanto, estou explicando, no entanto, esse pecado de origem, ele já é perdoado. Então é como se ela não tivesse pecado. Porque o pecado de origem já foi perdoado. Então ela não tem pecado. Mas ela vai começar a pecar quando ela começar a ter vontade, quando ela começar a ter entendimento, quando ela começar a julgar, quando ela começar, né, a desejar. Ela precisa, ela vai precisar muito da compreensão dos pais, da ajuda da igreja, para que ela aprenda desde pequenininho a lutar contra o pecado, que são os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Ela vai precisar de muita ajuda para combater o pecado, porque ela não tem pecado. Amém? Ela não tem consciência, ela não tem desejo, ela não tem pecado. Amém? Como eu estou dizendo, é importante, Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento fazendo a apresentação ao Senhor do Pedro, que o Senhor possa, Pai, escrever o seu nome no livro da vida, que o Senhor possa, meu Pai, guardar os seus caminhos, ensiná-lo, Pai, o caminho do céu. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas o Senhor também não permite que nós negligenciemos o Senhor quando a responsabilidade é grande e é muito sério aquilo que nós fazemos. Nós colocamos o Pedro Lucas diante da igreja, pedindo à igreja que todos estejam de acordo, para que numa voz unânime nós possamos dizer: aceita o Senhor Deus entre nós, abençoe a sua casa, né? Perdoe os nossos pecados, pecados que nós cometemos por ignorância, e permita, Senhor, que nós entremos em comunhão com o Senhor, arrependendo, para que o Senhor nos purifique de todo pecado, fazendo com que o caminho do Pedro Lucas esteja aberto para que ele possa andar com dignidade, com seriedade a sua vida. Receba o Senhor Deus nos seus lugares celestiais. Tenha, Pai, entre o povo de Deus, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vou estar com você. Amém. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Quantos irmãos tocam ali? Amém. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. pelo desejo que o Senhor tem de que a igreja seja perfeita, né? O desejo que o Senhor tem que a igreja possa se livrar cada dia mais dos seus pecados. Que nós tenhamos um povo cada dia mais próximo daquele que o Senhor deseja. Que nós possamos ser realmente agradáveis ao Senhor. Né? Eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor para que nós sejamos um povo que o Senhor tenha prazer, que nós possamos nos aproximar de Ti, chegar bem perto daquilo que o Senhor espera que a igreja possa fazer, o sal, a luz para o mundo, né? A luz para aqueles que estão perdidos, né? Que nós possamos ser ungidos, todos, Pai, tenham a unção do Senhor, para que haja um interesse, haja um desejo forte dentro de nós, que é a Sua unção, em nome de Jesus. Oh, amém.